Nas eleições de 2018, um problema enorme já mobiliza o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Trata-se de um verdadeiro exército de perfis falsos que serão usados para influenciar as eleições. Um fenômeno que não é novo. Já aconteceu nas eleições de 2014 e 2016 e também nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A notícia de que a Rússia teria usado esse recurso para influenciar na vitória de Trump ganhou manchetes de jornais no mundo inteiro. E aqui no Brasil, como está essa questão? O que está sendo feito para se evitar os perfis falsos nas próximas eleições? Para conversar com a gente, estamos na linha com o advogado José Milagre, especialista no assunto e doutorando do professor José Eduardo Santarém II, de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Milagre é especialista em Direito Digital, Direito da Internet e Crimes Cibernéticos. Milagre, bom dia para você. Obrigado por atender ao convite da Rádio USP para participar do jornal e esclarecer um pouco essa questão. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: como vai se dar o debate político nas redes sociais nas próximas eleições? Bom dia.
Bom dia, muito bom dia, Ferraz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Veja, esse é um tema muito interessante à medida em que as redes sociais vêm ganhando relevância na influência do eleitor na hora da decisão do voto. Lá em 2008, quando a internet foi lançada de forma acanhada, nós tínhamos a internet aí como penúltimo meio de influência do eleitor na hora de decisão sobre o voto, e as pesquisas recentes, passados aí quase 10 anos da liberação da internet como meio de propaganda eleitoral e plataforma de campanha e debate, nós verificamos a internet influenciando aí mais de 50% dos eleitores, a internet é como o segundo meio de influência, tendo mais influência do que a própria família e os amigos na decisão do eleitor na hora de optar pelo seu voto. Razão pela qual os debates estão cada vez mais acalorados na internet, seja nas eleições municipais, onde ainda eu tenho um contato físico mais apurado, mas quando eu falo numa eleição para deputado, onde não é possível estar fisicamente em todos os pontos, não há dúvida que a internet ela ganha uma especial relevância. Então não há dúvidas que hoje a internet ela vem sendo objeto de planejamento de campanhas para 2018, ao mesmo tempo em que se discute e se pensa sobre os riscos dos da internet, sobre esse exército, essas guerrilhas virtuais, que eu falava no meu livro desde 2008, e hoje estamos acompanhando, estudamos isso no mestrado, ou seja, como você hoje cria perfis falsos, como que você age por meio de robôs para influenciar o debate. Então não há dúvida que o debate vai ocorrer no ambiente digital e o eleitor, sobretudo a geração Z, esse jovem que vota, vai buscar na internet a sua fonte, a sua influência para decidir sobre o voto. Por outro lado, políticos, candidatos, coligações devem ficar atentos a essas manobras, esses códigos, esses robôs que podem criar uma caixa de ressonância para prejudicar determinada campanha ou para enaltecer mais do que a realidade outra e determinada campanha.
Ô Milagre, como identificar um perfil falso? Por exemplo, eu como usuário vou entrar lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, como que eu posso identificar um perfil falso e me livrar dele, por exemplo?
Veja, Ferraz, nós fizemos na pesquisa de mestrado, e inclusive estamos pesquisando isso no NewsDA, né, que é o Núcleo de Estudos de Web Semântica e Dados Abertos aí da USP, né, que é coordenado pelo professor José Eduardo Santarém II. Fizemos uma revisão da literatura, das pesquisas internacionais, da detecção de perfis falsos, desafios. Hoje nós temos dois grandes desafios em interagindo com redes sociais. Primeiro, identificar uma notícia falsa, um fake news, ou seja, quais são os critérios que eu vou ter para avaliar se essa notícia procede ou não. Lembrando que aquele que compartilha potencializa a ofensa e pode vir a ser responsabilizado. E hoje nós temos alguns critérios como apuração da fonte, apuração dos comentários, apuração da pessoa, ou seja, do usuário ou do blog que está postando, são alguns critérios que eu tenho hoje. Percebam, por exemplo, a eleição norte-americana fortemente influenciada por bots da Rússia, sendo que o Facebook desabilitou mais de 200 páginas que estavam fazendo campanha pró-Trump, ou seja, essas notícias muitas vezes o usuário não tem condições de apurar se elas têm credibilidade ou não, e esse é o grande desafio da pesquisa hoje. Já em relação a perfis falsos, nós ficamos abismados com os estudos sobre a forma que eles agem. Hoje nós temos robôs que são códigos que simulam pessoas, que na verdade não são pessoas, e hoje a pesquisa já se fala em ciborgues, que é uma mistura entre robôs e pessoas. São pessoas que são robôs, são códigos que são criados em lotes, em perfis, em redes sociais, e eles têm a capacidade de, a partir de um alvo, interagir com os amigos desse alvo para ganhar confiança. E o mais interessante é isso, muitas vezes uma pessoa aceita uma solicitação de amizade de um já amigo duas vezes. E a partir do momento em que ele ganha confiança, ele vai construindo, postando sobre assuntos leves, mas na época eleitoral ele vai determinar, ele vai postar sobre um determinado candidato, quer prejudicando a reputação do candidato, quer enaltecendo esse candidato. A detecção são várias formas, mas a primeira é justamente analisar a timeline, pesquisar as fotos, eu posso pegar as fotos hoje, colocar no Google Images, saber se ele usou essa foto, pesquisar a interação, até métodos mais complexos, que é a análise de grafos. O fato é que hoje o cidadão, o debate político, ele perde muito com os bots, porque os bots, eles são programados para enaltecer um candidato ou prejudicar outro. Então não existe debate. O cidadão tem que ficar atento, as redes sociais já estão lançando ferramentas, Facebook já tem um programa para detecção de notícias falsas, e o cidadão tem esses recursos hoje em mãos, que não vão 100% garantir que um perfil é falso, mas vão dar indícios de que ele está lidando com um bot, enfim, um código malicioso, e que está lá criado para simular uma pessoa e para passar a sensação de que um candidato é viável ou para ofender determinado candidato.
Aí vai ficar difícil, né, para o eleitor, para o cidadão comum na internet se deixar influenciar por esse ou aquele candidato sem saber se o que está por trás ali é um robô, é um perfil falso ou é de fato o comitê, né, a campanha do candidato fazendo sua propaganda.
Exato. Hoje nós trabalhamos muito essa questão da reputação online. Hoje, num planejamento de campanha para 2018, é muito importante, eu falo no meu livro, né, que o candidato tem um time digital. O time digital tem esse papel de esclarecer boatos, responder potenciais eleitores que estão acreditando em ofensas e, principalmente, remover conteúdos ofensivos do ar, identificando a autoria. É muito importante destacar, Ferraz, inclusive para os ouvintes, que a reforma eleitoral em vigor para 2018, ela vai permitir o link patrocinado, ou seja, ela vai permitir a promoção, o impulsionamento, inclusive nos buscadores, desde que sejam feitos pelos meios oficiais da rede social. E a reforma eleitoral, ela veda expressamente o uso de bots, códigos, robôs e guerrilhas virtuais. Aquele candidato que do nada aparece com 1 milhão de seguidores, aquele candidato que nem tinha rede social e de repente tem uma popularidade maior do que um governador, ou aquele candidato que do nada demonstrou-se engajado. Essas detecções de bots, perfis, ela é possível de ser feita. Então a equipe de campanha deve ficar atenta, monitorar e, sendo o caso, representar a justiça eleitoral. Pode ser uma simples multa, mas também pode caracterizar uma infração maior, aí, como, enfim, impugnação, cassação e assim por diante. Lembrando que a contratação de pessoas para fazer esse papel, para fludar, para gerar uma falsa sensação, para ofender determinado candidato, desde a reforma eleitoral, na última reforma eleitoral, já está na Lei 9.504, é crime. Então, aquele que contrata um grupo de crackers ou aquele que contrata códigos maliciosos para difamar, para ofender a reputação de um opositor ou vice-versa, hoje ele é responsabilizado criminalmente pela lei eleitoral, também aquele que está fazendo esse papel. Então, é muito importante que as equipes de campanha, os partidos, estejam preparados para lidar com essa realidade, porque os robôs, nós sabemos, nós tivemos eleições de 2014, influenciaram muito, nós tivemos no impeachment, existem aí algumas estimativas que mais que de 20% das postagens pró ou contra impeachment no Twitter eram feitas por robôs. Não há dúvida que um robô, uma guerrilha, ela pode influenciar na decisão de voto. Então cabe aos partidos, às coligações, às assessorias estarem preparadas para investigar e utilizar a legislação para remover esse conteúdo ofensivo, identificar os responsáveis e o beneficiário, ou seja, quem foi o candidato que pagou, que está mandando, que está coordenando essa guerrilha digital.
Pois é, a reportagem da BBC, né, lá no site da BBC Brasil, cita que 100 perfis falsos, né, foram beneficiados pelo menos 13 políticos, e que esses políticos, a princípio, não saberiam da existência desses perfis falsos, né? Entre eles, segundo a BBC, estariam Aécio Neves, Renan Calheiros, o atual presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, e são pessoas que, de repente, pode acontecer de não saber que existem esses robôs atuando a seu favor.
Olha, Ferraz, eu acho muito complicado não saberem, né? Essa estratégia de não saberem é uma estratégia jurídica, porque a partir do momento em que você mostra que não tem conhecimento, você não é considerado beneficiário. nós sabemos que a lei eleitoral ela é sábia, ela pune aquele que faz a propaganda irregular, aquele que manipula redes sociais para dar aquela falsa sensação de que o candidato ele é aclamado por todos. Imagine você, ouvinte, quando você entra no seu Facebook, você tem a sensação que todo mundo vai votar naquele determinado candidato. Isso é uma caixa de ressonância que foi arquitetada por bots, por códigos, por softwares, para te dar essa impressão. Isso pode ser uma contratação via partido, isso pode ser uma contratação via agência de marketing. Agora, alegar que não conhece ou desconhece, isso é uma questão que cabe à justiça eleitoral e até mesmo à justiça comum. Isso tem implicações criminais, não é? É importante destacar que esse tipo de conduta, além de infração à lei eleitoral, pode caracterizar falsa identidade, quando eu crio perfis falsos, pode caracterizar falsidade ideológica e até mesmo estelionato, né? Ou seja, você está induzindo alguém a obter uma vantagem, induzindo alguém a erro por meio de uma informação falsa, de um dossiê falso e assim por diante. Então não é possível, né? A gente não sabe especificamente como está se dando essa investigação, que nós verificamos na BBC que existe uma série de agências que foram arroladas e que em tese estariam vendendo esse pacote para políticos, ou seja, eu vou criar um exército digital que vai influenciar públicos de determinados segmentos, com postagens, com críticas à oposição. E o que é preciso deixar bem claro é que a reforma eleitoral já está punindo este tipo de contratação e que a lei eleitoral pune criminalmente a contratação e os contratados. Se você for identificado, e aí é um outro desafio, Ferraz, nós temos hoje o marco civil da internet, então engana-se aquele que entende que vai ser anônimo. As redes sociais hoje podem fornecer informações à Justiça Eleitoral, como ofereceram em 2016 inúmeros processos de quebra de sigilo, de perfis falsos, e elas podem oferecer essas informações que vão levar à autoria. E se comprovado que o beneficiário tinha conhecimento, o candidato é que vai ser responsabilizado.
Para a gente encerrar, Milagre, você falou de vários crimes e de várias legislações, quer dizer, já existe aí todo um respaldo jurídico que puna, né, que previna esse tipo de crime e puna os seus responsáveis, né?
Não tenha dúvida, tá? Nós temos, o TSE tem acompanhado atentamente a evolução da internet, sabidamente, porque hoje a internet ela tem mais influência que a própria TV, né? Hoje nós temos aí uma inversão, né? Aquelas mídias que eram consideradas as mídias mais influentes, perdendo força para as redes sociais. Haja vista aí pesquisa do Ibope Mídias, por exemplo, que diz que o Facebook é uma das principais fontes de informação do cidadão hoje, né? Então, o palco dos debates, da guerra eleitoral na internet, como é o título do meu livro, ele vai se dar na rede, mas é importante destacar que já existe legislação. A própria reforma eleitoral recentemente aprovada já prevê até um procedimento para remoção de conteúdos ofensivos. Lembrando que a criação de perfis falsos que não se identificam, o candidato, a sua equipe pode pedir a remoção desse perfil, a exclusão desse perfil, e também prevê um procedimento para a apuração da autoria, requisição dos dados. Então a reforma eleitoral, a lei eleitoral já está preparada. Não bastasse, nós temos a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Aquele candidato que está sendo manchado injustamente na sua reputação com fake news, com ofensa, difamações, fatos inverídicos, ele pode, com base no Marco Civil da Internet, requerer ao provedor de aplicação, seja o Facebook, Twitter, Instagram, que forneça os registros que vão permitir identificar quem está por trás dessa ofensa. Só que isso tem que ser rápido. A campanha eleitoral é muito rápida, o dano reputacional é muito alto. Daí porque hoje nós falamos num time digital, é um erro iniciar uma campanha, desenvolver uma campanha sem pensar num time preparado para lidar com isso. Invariavelmente, qualquer candidato que se lançar vai sofrer com guerrilhas, vai sofrer com bots, com fludagem de opinião. Nós estamos aí na pré-campanha, nem na pré-campanha, um ano, quase um ano, mais de um ano já, né, das eleições, e nós temos já aí uma forte influência de bots que já estão circulando no Facebook, plantando desinformações com vídeos bem elaborados, editados. Não há dúvida que existe a guerrilha, o exército digital eleitoral no Brasil. Ele está amando, não se sabe de quem, beneficiando aquele ou prejudicando aquele candidato. O fato é que você precisa se estruturar e o candidato hoje ele vai necessitar de um time para identificar, remover esse conteúdo e principalmente esclarecer. Em uma era em que a internet tem influência na decisão do voto, não esclarecer, infelizmente, significa o fracasso na campanha de 2018.
Quero agradecer a participação do advogado José Milagre, especialista em direito digital, direito da internet e crimes cibernéticos, analisando aí, fazendo uma alerta para o uso de perfis falsos que com certeza serão usados para influenciar as eleições de 2018. Obrigado, Milagre.
Eu agradeço, eu quero deixar também à disposição de todos o News da BR, que é o núcleo de pesquisa em Web Semântica e Dados Abertos da USP, onde nós pesquisamos essas questões, inclusive redes sociais, guerrilhas cibernéticas. Agradeço à USP, à rádio, fico sempre à disposição. Obrigado a todos.